2.4. Caimi Wayassé, o curioso. Nossos pais acabaram percebendo que aquela ferramenta, a câmera de vídeo, seria muito útil para a aldeia. Então elas já tinham esta visão que era uma ferramenta que vinha para complementar o que eles estão pensando para deixar para as outras gerações. As palavras são de Caimi Wayassé. Em uma típica manhã ensolarada que marca o inverno na região do Araguaia, no centro-oeste do Brasil, fui recebido por Caimi Wayassé em um hotel popular no município de Barra do Garças. Era um domingo e ele estava na cidade trabalhando na revisão de um livro sobre os saberes tradicionais do povo Xavante. Liguei o gravador, acomodei-me na cadeira de fio e comecei a ouvi-lo com muito entusiasmo. Com a voz serena e compassada, contou-me sua trajetória desde as aventuras vividas no Cerrado, quando menino, até suas andanças pela América do Norte e países latinos, onde viveu intensas experiências. Quando apertei o stop do gravador de áudio e firmei o ponto final em minhas anotações, percebi que havia dado um importante passo para a continuidade desta pesquisa. Meu informante deu preciosas pistas para que eu pudesse compreender melhor a contribuição do audiovisual para a afirmação cultural e identitária do Xavante de Pimentel Barbosa. Na sequência, não sem correr o risco de imprecisões, compartilho com o leitor e a leitora fragmentos comentados da caminhada que reflete uma guinada na ascensão e valorização do conhecimento e das práticas culturais do povo Xavante. Uma narrativa que queira abordar a trajetória de Caimi Wayassé não pode abster-se do contexto de seu território de origem, fazendo foco na paisagem política na qual esteve inserido. Nota de rodapé. 156. O leitor irá perceber que os termos Etenhiritipá, nome da aldeia no idioma Xavante, e Pimentel Barbosa, nome em português da terra indígena, onde a aldeia Etenhiritipá está inserida, serão, em alguns casos, usados como sinônimos. Não se trata de uma tradução. Note-se que a aldeia Etenhiritipá é também denominada pelos próprios Xavante como Pimentel Barbosa. Esse nome é uma lembrança ao sertanista morto em confronto na década de 1940, quando as frentes de expansão avançaram sobre os territórios habitados pelo povo Xavante. Fim da nota. Isso explica, em grande medida, o conjunto de ações exitosas obtidas por sua comunidade a partir da articulação de parcerias com diferentes organizações nacionais e internacionais, resultando em um variado arco de projetos de ações ambientais e culturais. Tais projetos ganharam força a partir de meados da década de 1980 e início dos anos 1990. Não por acaso, o período é concomitante a uma conjuntura política de notável efervescência e fortalecimento do movimento indígena em diferentes estados do território nacional. Conectados a essa atmosfera, o Xavante de Etenhiritipá fundaram a Associação Xavante de Pimentel Barbosa, a XPB, importante associação civil juridicamente instituída e liderada exclusivamente por indígenas da etnia. Em pouco tempo, a associação se tornou a grande ponte para a consumação de parcerias com organizações não governamentais, universidades, entidades de defesa dos direitos humanos e do meio ambiente, grupos culturais, pesquisadores, acadêmicos e outros atores sociais. A projeção de Etenhiritipá e a articulação de parcerias com diferentes atores e organizações sociais estão inseridas em um cenário mais amplo que abarca a própria conjuntura do movimento indígena nacional, fortalecido com a criação da União das Nações Indígenas, UNI, no início dos anos 1990. Nota de rodapé. 166. Lideranças dessa comunidade, como o já mencionado Cacique Cipacê, mantinham contato direto com figuras expressivas do movimento, como Ailton Krenak e Álvaro Tucano. Por meio dessa proximidade foram construídas pontes com parceiros de grande peso internacional, a exemplo da atuante World Wildlife Fund, WWF. Fim da nota. A política de retomada do orgulho de pertencimento étnico e, acima de tudo, a determinação em usar o potente capital simbólico para estabelecer ganhos sociais, políticos e monetários para a comunidade marcaram esse período. Nessa paisagem social, Caymmi fez parte de uma geração que pôde, desde pequena, vivenciar a atmosfera de abertura de sua comunidade para o mundo do Arazu, conhecendo suas ferramentas e dominando os instrumentos técnicos do branco para sua auto-organização e reivindicação de direitos territoriais. Dentre os diferentes pesquisadores e pesquisadoras com os quais teve contato em sua infância, certamente, a etnógrafa americana Laura Graham é personagem pela qual cultiva uma especial memória afetiva. Não por acaso, foi ela quem o apresentou ao equipamento ocidental, ainda em sua fase de Wapté. A Laura ficava na minha casa. Eu morava com meu tio Arod. Foi ele que me criou e a Laura morava com a gente também. Ela tinha uma casinha dela, que era do lado. Assim a gente tinha muito contato. Ela estava fazendo pesquisa, mas também estava sendo pesquisada. Seu comportamento, seu modo de ser, tudo também era observado. Ela ficou alguns anos e acabou participando do ciclo da família. Em 1990, ela levou uma câmera para a aldeia, para que a gente começasse a filmar. O que marcou bastante foi a filmagem de corrida, corrida de tora, danças e caçadas. A corrida nas aldeias marca muito. Todo mundo quer ver isso. As palavras são de Caymmi Wayiacé, em comunicação pessoal ao pesquisador, em 2019. A filmadora não foi a primeira tecnologia apresentada por Laura à comunidade. Antes do vídeo, o gravador de áudio já havia feito sucesso entre o Xavante e despertado a curiosidade de Caymmi. A capacidade de armazenar e reproduzir os cantos cerimoniais fazia do gravador um instrumento cobiçado por diferentes pessoas na aldeia. Certamente, Caymmi estava entre elas. O Xavante trabalha muito com o canto, com a voz, então, o gravador foi uma das tecnologias que me atraiu ainda quando eu era pequeno, porque ele distribuía o canto com a fita cassete. Nota de rodapé. 186. Wayiacé, 2019. Comunicação pessoal ao pesquisador. Fim da nota. Conservar os cantos tradicionais em uma fita magnética era de fato uma novidade sedutora em uma cultura fundada na oralidade. Reproduzi-los em diferentes situações dava a oportunidade para que os numerosos executantes pudessem se orgulhar de suas respectivas performances vocais. Quando pergunto para Caymmi sobre suas lembranças em relação aos primeiros contatos com equipamentos de registro audiovisual, ele busca em sua memória e traz um evento que fora significativo para a sua comunidade sem, no entanto, esquecer-se da etnógrafa. Foi no casamento do Cipacé e da Severiá, quando foi uma equipe da TV Serra Dourada para filmar o casamento. Nota de rodapé. 187. Atualmente, Paulo Cipacé é produtor cultural e uma eminente liderança em sua comunidade. Fim da nota. Nota de rodapé. 188. Atualmente, Severiá Idiorié exerce a função de docente na escola da comunidade. Como notável intelectual indígena, é mestre em educação e vem desempenhando importante papel de protagonismo feminino na luta indígena. Fim da nota. Agora, para ter contato, poder pegar, foi quando a Laura Graham levou a primeira filmadora para registrar e começava a mostrar o que ela estava filmando. Era muito interessante, porque na filmadora é completo, tem o som como no gravador, mas também a imagem. Está completo, com som e imagem. Fisicamente, a pessoa está lá, com sua imagem capturada pela câmera. Era novidade e a notícia corria entre as casas. As palavras são de Wayassé, em comunicação pessoal ao pesquisador em 2019. Com efeito, o casamento, que selou a união entre membros de duas etnias com um passado nada amistoso, ele, Chavante, ela, Carajá, mostrava simbolicamente uma conjuntura de cooperação interétnica que reverberava no chão da aldeia e também nas articulações que fortaleciam a luta indígena no plano nacional. Não sem um certo apelo midiático, a matéria do repórter Darcy Moreira enfatizava a ruptura com um passado de disputas entre as duas etnias. Nota de rodapé, 199. Darcy Moreira atuava como repórter da TV Brasil Central, sediada na capital do estado de Goiás. No final da década de 1980, fez a cobertura de pautas relacionadas ao Chavante, cobrindo, entre outros temas, práticas culturais e conflitos territoriais. Fim da nota. A peça jornalística, veiculada em rede nacional pela TV Bandeirantes, mostrava a epopeia do noivo e seu grupo para obter sucesso na caçada em meio ao cerrado, que, por sua vez, selaria o matrimônio. Depois de uma espera angustiante que durou 4 dias, Severiá, a noiva, recebeu o seu companheiro e juntos deram início a uma nova família. Não por acaso, as memórias do casamento interétnico se entrelaçam com as lembranças dos trabalhos que Laura Graham realizou em sua comunidade. Foi ela uma das responsáveis em apresentar as tecnologias que seriam apropriadas por sua comunidade e convertidas em importantes instrumentos para o fortalecimento político e social de Pimentel Barbosa. No entanto, para ter a aflição de Caimi, o equipamento, antes de chegar em suas mãos, foi destinado ao clã Ouauê, metade exogâmica oposta à sua linhagem. Vejamos, como a Laura é do clã Porredzaono, o equipamento foi entregue para o clã Ouauê. Foram os Ouauê que começaram. Quando um clã leva alguma novidade, tem que presentear para o outro clã. Algumas pessoas que já falavam o português começaram a mexer na câmera. Como eles já tinham outra função e as pessoas queriam filmar de tudo, porque tudo era importante, eles não tinham tempo para atender à vontade de todo mundo. Aí eles começaram a procurar os mais jovens. Fizeram a discussão no Uarã e, como naquela época eu tinha acabado de furar a orelha, eu era um Ritaiwa. Eles perguntaram se os Ritaiwa estavam interessados em cuidar do equipamento e também ficar registrando. Nota de rodapé, 211. Ritaiwa se refere a uma classificação social subsequente à fase do Vapté. Nessa etapa de sua vida, o jovem é considerado um recém-iniciado e passa a assumir compromissos em seu meio social. Fim da nota. Aí a responsabilidade foi passada para o nosso grupo. Os velhos tinham visto o perfil de cada um e me chamaram. Eu falava português. Como o Jorge é meu iamo, companheiro de classe de idade, automaticamente ele passou a fazer os trabalhos junto comigo. Nota de rodapé, 212. Quando o menino Chavante é iniciado no Danyono, ele ganha um amigo, como se fosse uma espécie de sua outra metade, portanto, da mesma classe de idade, mas do clã oposto. A este amigo inseparável dá-se o nome de Iamo. Fim da nota. As palavras são de Wayassé, em comunicação pessoal ao pesquisador em 2019. À margem da regra geral de seus companheiros de classe de idade, Caimi passou uma longa temporada estudando em Goiânia, capital do estado de Goiás, o que lhe permitiu o domínio fluente do idioma português. Nesse tempo, avançou na educação formal e voltou para Pimentel Barbosa com a finalidade de concluir o seu ciclo de formação tradicional. Após o Danyono, regime cerimonial no qual o menino Chavante é submetido ao processo de furação dos lóbulos das orelhas, Caimi se tornou um Ritaiwai assumiu novas responsabilidades em seu meio social. Nota de rodapé. 223. Novo guerreiro que se tornará padrinho na próxima iniciação de uma nova classe de idade. Delgado, 2018. Fim da nota. Ingressou na recém-instituída Associação Chavante de Pimentel Barbosa, na qual assumiu a responsabilidade pelo registro audiovisual das atividades da entidade. Note-se que naquele período, compreendido entre o final da década de 1980 e meados dos anos 1990, o movimento indígena já vivia um fecundo momento de articulação e participava ativamente de importantes acontecimentos na arena política nacional. Nesse sentido, os eventos ocorridos na aldeia de Caimi estavam alinhados a uma conjuntura nacional em que era possível identificar a criação de diversas associações de representação civil dos povos indígenas, alavancando a atuação política e cultural de diferentes etnias. As palavras de Caimi atestam esse fato. Os projetos feitos através da associação e as parcerias com não indígenas já eram fruto do movimento. Isso era o nosso movimento. Era resultado da nossa organização em Pimentel Barbosa. Eram as nossas conquistas. Então foi uma época em que conseguimos trazer muitos projetos. O projeto Jaburu foi uma grande conquista. Todo mundo estava focado na Amazônia, só tinha projeto na Amazônia. Nós conseguimos mudar isso, foi um dos primeiros projetos no Cerrado. O Cerrado estava sendo destruído silenciosamente. Foi um momento em que as associações indígenas estavam se organizando para cobrar e denunciar as coisas que estavam acontecendo. As associações foram importantes para dar voz para as lideranças, porque isso vem direto da aldeia. Assim a gente não ficava mais dependente da FUNAI, porque a FUNAI é um órgão do governo. Com as associações, a gente teve mais essa independência de denunciar, de cobrar, de fazer muitos projetos culturais. Os indígenas tiveram muita força para divulgar sua cultura, falar que eles ainda existiam, que estavam sem territórios, que precisava demarcar as terras. Foi um movimento também que foi bem articulado, com lideranças muito fortes que estavam conectadas tanto na aldeia quanto na cidade. As palavras são de Wayacé, em comunicação pessoal ao pesquisador em 2019. Considerando a definição de movimento indígena proposta por Gersen Baniwá e admitida no âmbito desta pesquisa, é coerente reconhecer, nessas ações, mesmo que aparentemente delimitadas às circunstâncias da esfera local da comunidade, sua conexão com uma rede que se articula nacionalmente e agrega um conjunto significativo de parcerias com diferentes instituições da sociedade civil e atores sociais. Pimentel Barbosa estava alinhada a esse emaranhado que alimentou o movimento. É nesta modulação que ganha sentido a importância do trabalho de Caimi na articulação política da realidade imediata de sua comunidade. Vejamos como isso se materializava no cotidiano da aldeia. Sempre que tinha reunião da associação fora da aldeia, por exemplo, das lideranças com o governo, com ONGs, etc., eu ia filmar e depois trazia para a comunidade acompanhar as discussões. No início, o objetivo das filmagens era registrar o que estava sendo discutido na reunião, para mostrar para a comunidade. Os mais velhos pediam para filmar tudo para que eles pudessem assistir. Desta forma, eu trazia e mostrava na aldeia o que tinha acontecido. Esse era o objetivo dos velhos. Quando ia para outra aldeia, filmava e trazia para os velhos. Era uma forma de eles manterem contato com outras aldeias, mandar mensagens, receber mensagens, substituindo totalmente o cassete. Nota de rodapé. 242. Refere-se às fitas magnéticas utilizadas para a gravação de áudio em gravador portátil. Fim da nota. A feição instrumental das imagens em movimento fez com que, em pouco tempo, a comunidade pudesse perceber o potencial desse meio enquanto canal para romper distâncias geográficas e levar os desejos e necessidades políticas da aldeia para além dos seus limites territoriais. Mesmo as pessoas que se demonstravam mais desconfiadas com a tecnologia, como aquelas que acreditavam que o instrumento poderia roubar a alma, passaram paulatinamente a perceber que a máquina de filmar poderia servir para os interesses perseguidos pela comunidade. Nossos pais acabaram percebendo que aquela ferramenta seria muito útil para a aldeia. Então, elas já tinham esta visão, que era uma ferramenta que vinha para complementar o que eles estão pensando, para deixar para as outras gerações.